Muita alegria poder repartir com os irmãos amados. Chegou a minha vez e o Rogério leu há pouco, uns minutos atrás, o capítulo que me coube nesse estudo, nessas pregações, que é o capítulo 13 de João. Maravilhoso capítulo 13. Todos os capítulos que estão sendo comentados aqui são maravilhosos. Amém, irmãos? Estamos sendo ricamente edificados com a palavra do nosso Deus. Aqueles que se prepararem em casa, lendo como era a orientação do presbitério, desde o capítulo 13 de João até o capítulo 21, que é o da ressurreição, creio que ainda vão ter maior proveito, porque já vinham assim ruminando, né? A palavra no seu coração. Mas, amados, apenas assim um lembrete histórico, vamos dizer, desta que tem sido chamado tradicionalmente a última semana da vida de Cristo. Pela leitura dos evangelhos, nós vemos que ele entrou na cidade de Jerusalém no chamado Domingo de Ramos. Hoje já estamos na quinta-feira. E ali naquele momento, ele teve assim, sexta-feira aliás, né? Eu vou falar sobre a quinta-feira. Ele teve uma calorosa manifestação do povo da cidade, que pegava aqueles ramos de palmeiras e de outras árvores e glorificava o enviado de Deus, cantando e louvando: Hosana, 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 aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Que lindo foi aquele momento na vida de Cristo, não é? Talvez assim nem todos concordem com essa cronologia exatamente de ter sido assim, mas isso não importa no caso. Mas ao entrar em Jerusalém, Jesus então começou vários sermões fortes. Isso a gente vê dos capítulos 21 ao 26, a purificação do templo, não é? Isso já no outro evangelho de Lucas, várias curas pelo dedo de Deus, tudo naqueles dias até a quinta-feira. A figueira sem fruto, várias pregações e parábolas, como as dos lavradores maus, dos dois filhos, o filho pródigo e o filho que ficou em casa, as bodas, as 10 virgens, as questões dos tributos, não é? A sua ressurreição corporal, que ele já vinha profetizando para os discípulos, e eles só foram entender mesmo depois quando viram o túmulo aberto representado aqui na minha frente. Falou também do princípio das dores, fez várias advertências contra os fariseus, falou da grande tribulação e do grande julgamento que estava para acontecer. Mas aquela noite de quinta-feira foi demais. Todo capítulo 13 que foi lido antes, narra o que sucedeu naquela noite, e o evangelho de João assim é muito rico nos detalhes de tudo que ia sucedendo naquele momento onde eles chegaram a um cenáculo, um aposento alto, que Jesus mandou mesmo preparar, já estava preparadinho ali, não é? E ali, naquela noite, ele começou a abrir seu coração. Foi uma noite de mistério, de profundidade espiritual, que eu imagino que nunca os discípulos receberam com tanta intensidade, porque a tragédia estava para acontecer no dia seguinte, quando Cristo seria crucificado na cruz. Segundo alguns estudiosos, esse era o momento, umas 5 horas da tarde, 5:30, em que estavam tirando o corpo de Jesus da cruz, porque eles não podiam trabalhar no sábado, né? A sexta-feira estava terminando, e até hoje os judeus começam seu sábado por volta das 6:30 da noite, quando o sol se põe. É diferente de nós que esperamos até a meia-noite, aí vem o próximo dia. Então o sábado estava se aproximando e os amigos de Jesus, não é? Como diz o nosso texto, eles tiraram o corpo dele da cruz. Era chegada a sua hora, ele falava ali em João 13. Ele antecipou por 2 dias a refeição da Páscoa judaica, que incluía, como nós sabemos, estudando os costumes e práticas dos israelitas, não é? Um cordeiro assado, ervas amargas, pães asmos, que são pães sem fermento, porque, segundo a história, os israelitas nem tiveram tempo de colocar fermento no pão para que ele crescesse, eles comessem com mais tranquilidade, porque Deus estava botando ele no arrocho. As pressas deveriam sair ali do Egito, onde eles estiveram escravizados por muitos anos. E havia também vinho, com 4 cálices de vinho, que também está representado aqui nessa bela decoração que a nossa querida Cirlei fez, não é? Pães asmos, não é? Ali estava Jesus tomando a sua Páscoa, por enquanto a Páscoa judaica, a Páscoa hebraica com seu povo, relembrando especialmente a passagem do povo de Israel, desde aquele momento que eles foram libertos ali da escravidão do Egito, e eles também usaram naquela ocasião, os pais orientando os filhos, enfim, que passassem rapidamente sangue de cordeiro, de animais nas portas e nos umbrais, não é? Mostrando que aquelas casas estavam protegidas porque eram casas das pessoas que eram crentes no Deus verdadeiro. Tudo aquilo foi feito muito às pressas, imagino eu que eles saíram de madrugada, fugiram ali daquela horrível opressão. Então, ao passarem aquele sangue, não é? Eles estavam também, este sangue estava também representando a passagem que eles iam ter a partir dali para uma libertação. Moisés ordenou o povo para que eles se levantassem e todos saíram, e lá adiante tinha o grande obstáculo do Mar Vermelho. Moisés levantou a sua vara, o mar se abriu pelo meio e eles passaram em direção à terra prometida. Que maravilhoso isso, irmãos. E agora nós vemos aqui o texto de João, é o único texto dos 4 evangelhos que não menciona as palavras da ceia. Mateus, Marcos, Lucas mencionam, Paulo em 1 Coríntios também menciona aquelas palavras, e nós as conhecemos muito bem, porque quero ler mais uma vez, porque quando eles estavam ali celebrando aquela ceia hebraica, o que que diz? Estavam eles reclinados à mesa, eles se deitavam junto a uma mesa bem rente ao chão, não era assim com cadeiras como hoje. Jesus então, que já tinha comido pão, já tinha comido cordeiro, já tinha provado as ervas amargas, tomado vinho, não é? De repente ele faz uma coisa inusitada, maravilhosa, que hoje nós entendemos muito bem, porque isso aí já conhecemos muito bem. É importante que isso nunca se torne uma tradição para nós. Mas sempre que ao participarmos e ouvirmos as palavras da ceia, possa arder o nosso coração. Amém, irmãos? Mais uma vez, quando nós vamos tomar a ceia, lembrando as palavras de Jesus, que abençoando, tomou um pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Atenção, aqui começa a mudança, da antiga para a nova. Não mais a Páscoa hebraica, a tradicional dos judeus, mas agora a nova Páscoa, a nova libertação, a nova aliança que Jesus veio fazer conosco. Amém? Aleluia por isto. Derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Já pensaram nessa maravilha? Jesus está nos esperando, né, minha irmã? Está nos esperando com a mesa celestial, um novo vinho, o pão da vida, um jantar, uma ceia maravilhosa. Ele está preparando para os seus amados que irão passar a morar, como Otto falou há pouco, na casa de meu Pai, como ele disse. Aqui diz também em Mateus 22:15 que ele desejava ansiosamente repartir esta ceia com seus discípulos. O capítulo 13 de João tem uma frase que até eu usei como título desta minha mensagem de agora à tarde. É no finalzinho do versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos repetir? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora Jesus veio passar o seu sangue sobre nós. Porque Páscoa quer dizer passagem. Só que aqui se tornou algo muito mais significativo e profundo, porque no dia seguinte os discípulos viriam aquele sangue derramado e iriam reconhecer que era sobre eles. Passar sobre. Os que entendem inglês, a palavra Páscoa é Passover. Passar sobre. Este é o significado desta palavra Páscoa, tão significativa para nós, que agora é a Páscoa de Cristo, a nossa passagem de uma velha vida para uma nova vida. Quantos já passaram por ela? Amém? Então hoje você pode celebrar a ceia do Senhor com muita gratidão, porque experimentou esse grande amor que diz aqui nesse texto do nosso grande amigo, né? Que amou os seus e amou-os até o fim. Que riqueza, que amor sem fronteiras, que maravilha foi o que os discípulos estavam experimentando aquela noite. Os irmãos procuram se colocar lá dentro. Eu fui muito edificado nessas últimas semanas, junto com todos vocês, entrando mais a fundo nesses capítulos, lendo com os colegas do presbitério, lendo em nosso grupo caseiro, meditando sobre isso. Então, toda essa palavra aí está passando em nossos corações, não é? E quando nós experimentamos o amor de Deus, ele enche o nosso coração de alegria. Amém? Ao mesmo tempo com deslumbramento, quase um êxtase espiritual, quando nós temos esta comunhão com Jesus e que nós vamos celebrar agora, não hoje, mas no próximo domingo de manhã, teremos esse privilégio, não é? E aí Jesus estava assim manifestando o seu amor. Isso que ele ainda não tinha morrido. Os discípulos estavam vendo aquela representação daquela nova ceia e estavam pensando, mas o que que ele quer dizer com isso? Eles não entendiam muita coisa. Jesus explicava, mas muitas coisas não entraram na sua cabeça. Só depois que eles receberam o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio aclarar estas verdades na vida e na mente deles. Mas quando a gente entende isso aí, é tão maravilhoso saber, e isso já estava profetizado nos Salmos. O Salmo 22, por exemplo, é um dos salmos messiânicos que com mais clareza falam do sofrimento de Cristo. Isaías 53, o Salmo 116, que era um dos salmos que os judeus cantavam na ceia deles, entre os Salmos 113 a 18, eles cantavam vários desses salmos. Aqui no texto diz que Jesus, depois da ceia, tendo cantado um hino, provavelmente foi um desses salmos, e pode ter sido o Salmo 116, que diz no versículo 13, tomarei o cálice da salvação. Amém? Tudo profetizado e tudo concretizado no dia que Jesus instituiu essa gloriosa ceia para a nossa salvação. Imaginem receber o corpo de Cristo representados por esse pão e vinho, seu sangue, das mãos do seu próprio mestre. Imaginem a tensão espiritual que havia no ar, a emoção. Diz que João se reclinava no peito de Cristo, o discípulo amado. Era uma atmosfera assim que o amor de Deus inundava aqueles corações, bem como está escrito aqui em João 13, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Estava se referindo até o fim de sua vida aqui, mas sabemos que ele vai continuar nos amando eternamente, amém? E está nos amando eternamente. Amou-os até o fim da vida dele aqui, intensamente, intensamente. Com carinho falou para o Joãozinho lá embaixo da cruz, meu filho, eis aí a tua mãe, cuida bem dela. Mamãe, eis aí teu filho. Isso não é ternura, isso não é carinho. Quantas vezes ele chamava os seus discípulos de filhinhos, está aqui também, nesse capítulo. Depois João emprestou dele essa expressão, né? Porque nós vemos várias vezes o discípulo amado dele usando essa mesma expressão tão linda, tão maravilhosa. Agora, após esse evento fantástico, maravilhoso, ao qual me faltam palavras para expressar a riqueza daquilo que aconteceu naquela noite de quinta-feira, quando ele instituiu a Santa Ceia, quando eles estavam assim, crendo em todas aquelas verdades que Jesus estava falando, de repente, versículo 4, mais uma extraordinária manifestação do amor de Deus. Durante a ceia, exatamente o momento não sabemos, se foi entre a ceia hebraica e a ceia que ele instituiu, isso não importa, mas durante a ceia, versículo 14 diz que ele se levantou da ceia, tirou a sua vestimenta de cima, porque eles usavam roupão assim parecido com essa, com esse manto aqui, se cobria com aqueles roupões, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, viram que aqui na decoração temos a toalha também, temos o jarro de água, temos a bacia. Tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que ele estava cingido. Gente, mais um momento que os discípulos ficaram atônicos. O que que é isso? Ele, o nosso mestre e senhor, nós é que devia ter lavado os pés dele, agora ele vem lavar os nossos pés. Era costume em Israel que sempre que uma pessoa era hospedada ou vinha de uma viagem, eles usavam normalmente somente sandálias, vinham com os pés sujos, cheios de poeira, que já tinha destacado ali pelo patrão da casa um servo que na entrada da casa pegava um jarro, né, e lavava os pés dos visitantes e os secava. Pelo que se entende do texto, nenhum dos discípulos tomou a iniciativa. E ali Jesus estava dando uma outra grande lição. Maior é aquele que vos serve. E no caso, ali ele era o maior. Mas se humilhou, se esvaziou de uma maneira tão maravilhosa, tudo por amor aos seus queridos discípulos. Pedro, profundamente constrangido, né? E num momento assim, clamou, diz aí no texto de João 13, Senhor, tu lavas os pés a mim? Em outras palavras, eu, o miserável pecador? Nem sabia ele que ainda ia negar Jesus 3 vezes. Lá no dia seguinte, não é? Ele que estava se afogando uma vez no, nas águas e Jesus o tirou de lá. Ele que disse para Jesus, vendo a sua santidade e a sua glória, vendo o rosto do Pai no Filho, Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Então era muito difícil para o Pedro entender aquilo ali. Tu lavas os pés a mim. Eu que já te decepcionei tantas vezes, e naquele jeitão intrépido dele, né? Ainda diz, nunca me lavarás os pés. Opa, foi um arrobo da alma, né? Como se diz, um arrobo da alma natural de Pedro. Nunca me lavarás os pés. E recebe logo aquela pronta resposta do mestre. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Acho que se fosse o Pedro, tu ia dizer a mesma coisa que ele disse para Jesus logo em seguida. Ah não, eu quero ter parte contigo, eu quero estar contigo, não lava só meus pés, lava minha cabeça, o corpo inteiro. E aí Jesus lhe responde, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, porque já estáis limpos e vós já estáis limpos. Jesus estava se referindo também, quando eles estavam limpos, é porque o poder da palavra de Deus estava atuando naqueles homens. A ação do Espírito Santo era notória. Ainda que o Espírito Santo não tinha sido derramado efusivamente sobre eles, ainda que eles não entendiam muitas coisas, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, não é aquela participação da ceia, enfim, tudo aquilo já estava santificando e purificando os corações daqueles 11 homens, porque você sabe muito bem que um o traiu e não participou dessa grande bênção. Imagino que após esse diálogo com Pedro, Jesus olha diretamente nos olhos de cada um daqueles seus amados e pergunta, compreendeis o que eu vos fiz? Se eu sou vosso Senhor e Mestre, e vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Sabe quem são, que eu acho que são os maiores aqui hoje, nesse recinto? Aqueles irmãos que estão com aquelas camisas lá, equipe de apoio. Hã? Esses irmãos que trabalharam tanto, nos servindo para que esse retiro pudesse transcorrer de uma maneira tão abençoada, Irmãos que já vieram aqui 2 dias antes procurando arrumar, limpar cadeiras, instalar tudo isso aí. Esses são os servinhos anônimos. Louvado seja Deus por esses queridos que estão nos servindo, já dando esse exemplo, né? Lavando os nossos pés. Em primeiro lugar, eu entendo que Jesus quer dar uma lição de serviço. Serviço no amor de Deus, para com todos aqueles que nos cercam. Até no mundo tem um ditado, né? Você já deve ter ouvido. Quem não vive para servir, não serve para viver. Até o mundo sabe essas coisas. Quanto mais nós que estamos em Cristo e que temos esse lindo, maravilhoso exemplo de Jesus lavando ainda hoje os nossos pés com a sua presença e o seu Espírito Santo. Mas Deus quer agora que a partir desse exemplo nós também nos sirvamos mutuamente de muitas formas dentro deste amor de tendo amado os seus, amou-os até o fim. Tem irmãos que começam amando o irmão, mas quando o irmão incomoda muito, e já deixam de amar. Né? Já não visito mais, já não telefone, e esse discípulo só apronta. Hein, amados? Como é que está a nossa perseverança? Será que estamos amando também os discípulozinhos difíceis, os irmãos chatinhos? Hein? Será que estamos sendo? Não esqueça que Jesus também amou Judas até o fim. Sabendo que ele ia aprontar. E até no momento quando Jesus, já na madrugada de sexta-feira, estava orando e chorando e clamando, disse que ele suava gotas de sangue. Chega-se aquele traidor que o traiu terrivelmente horas antes. E Jesus disse para ele: amigo, para que vieste? Ou seja, Jesus estava amando Judas também até o fim. Amigo vem de amor, amigo vem de amar, é uma palavra muito boa que nós temos, não é? Jesus amou até o Judas e nós temos que tomar como modelo Jesus neste amor de Deus manifestado através das nossas vidas. Como sabemos, o verbo amar neste e muitos outros versículos é o verbo agapao. No grego, que é um amor intenso e profundo que Deus tem por cada uma de suas criaturas. É o amor que aparece lá em Romanos 5:8. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deus provou seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Deus amou o mundo de tal maneira, amou que deu seu Filho unigênito. Nisto conhecemos o amor, 1 João 3,16, não é? Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E ainda podíamos citar outros textos. 1 Coríntios 13, o amor que tudo crê, tudo espera, tudo sofre, o amor que vai até o fim, não é? E insiste em amar o irmão, procurando especialmente que ele receba, se ele não é convertido, incrédulo no caso, ainda venha receber este amor. Este amor de Deus não tem fim. É largo, é profundo, é extenso, é comprido. Paulo fala assim também. Uma vez um papai, tentando ensinar de uma maneira mais clara esse versículo, esse que estou comentando, 13:1, o pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim, explicou para o menino assim: Filho, Jesus te ama até o horizonte. Até o horizonte. Está vendo o horizonte lá fora? Quanto mais você caminha, você nunca vai poder tocar no fim da terra. Porque não existe o fim da terra. Vai andando em direção ao horizonte e nunca chega lá no fim. Sugestivo, né, o que o papai fez. Tentando explicar para o filho que o amor de Deus é como o horizonte. Queria me deter um pouco também na expressão de João 13, que foi falado um pouquinho antes aqui, tem sido citado já, porque aqui Jesus coloca um belo acréscimo. Ele abre seu coração com seus discípulos. Agora foi glorificado o Filho de Deus, e Deus foi glorificado nele. E nessa conversa amorosa com seus discípulos, ele os chama de filhinho ali no versículo 33 de João 13. Filhinhos, olha que termo carinhoso. Olha que ternura. Olha que carinho. Tenho recebido isso de vocês muito aqui no retiro. E agradecido pelas palavras de carinho, os gestos de carinho dos meus amados irmãos que estão nessa jornada comigo. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, me buscareis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, vós outros, para onde eu vou não podeis ir. Poderiam ir depois, para a casa do Pai. Aí ele dá o acréscimo. Novo mandamento vos dou. Opa, novo? Mas o amor já é uma coisa falada tanto no Antigo Testamento. Afinal, Jesus mesmo tinha dito que o resumo da lei é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse não é o resumo da lei, o amor a Deus e ao próximo. É. Mas Jesus sempre tem algo mais. Nos tirou da velha aliança, nos colocou na nova. E quando ele fala em novo mandamento, você pode sublinhar aqui o que, que é esse novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros. Está repetindo lá o Antigo Testamento, mas aqui está o acréscimo dele. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí então, pelo contexto todo, depois de ter dito essa palavra tão linda, esse novo mandamento, ele vai indo em direção ao Monte das Oliveiras. Isso aqui que eu estou meditando com os irmãos aconteceu ali pela quinta-feira de noite, não sabe até que horário. E provavelmente, ao sair dali, ele continuou conversando conosco, João 14, que o Otto acabou de falar, João 15, a videira verdadeira. João 16, que será falado amanhã do Consolador. Palavras de despedida de Jesus, ainda João 16. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no 17, o que eu chamo a mais linda oração da Bíblia. Onde ele intercede fervorosamente pelos seus discípulos. E onde eu dou graças a Deus que ele também me incluiu nesse amor, porque aqui em João 17 ele está dizendo que estava intercedendo por aqueles que ainda iam crer em mim. Então tu e eu estamos incluídos naquela oração de João 17. Amém? Demos glória a Deus que Jesus nos incluiu. Quando ele estava suando gotas de sangue ali no jardim, nós somos o fruto do penoso trabalho da sua alma. Então, amados, uma vez que nós já recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, uma vez que temos convicção que a nossa alma esfarrapada, a nossa mente perturbada, já foi lavada no sangue de Jesus, Ele já tirou a nossa culpa, Ele nos arrancou da miséria, nos colocou, como diz lá o salmista, né? Nos tirou de um poço de perdição e nos colocou sobre uma rocha e pôs em nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Quantos passaram por isso? Levante a mão. Amém, amado. Agradece cada dia. Te lembra do teu passado. Te lembra do que tu era, que perdido e miserável que tu era antes de acontecer. Te lembra do teu batismo. Ali eu fiz um pacto com Cristo. Aquilo foi coisa séria. Aquilo não foi um símbolo apenas. Aquilo foi um sepultamento real do meu velho homem e uma ressurreição para uma nova vida. Amém? Te lembra sempre da tua conversão. E Deus vai te capacitar, irmão querido, a amar como Cristo amou. Alguns já ouviram eu falar desse homem, mas penso que a maioria que não. Mas houve um servo de Deus na Índia, ali na virada do século XX, que viveu por ali, chamado Sadhu Sundar Singh, que era um adolescente e ouvia falar de Jesus. Só que como ele era um idólatra, acreditava noutros deuses e ídolos, ele não gostava daquele Deus dos estrangeiros, como ele chamava. O Deus dos estrangeiros, dos cristãos, dos missionários que tinham vindo lá para a Índia para evangelizá-los. E disse que uma vez na escola, quando ele era adolescente, ele até rasgou uma parte da Bíblia para protestar contra o ensino dos cristãos. Mas ele era um moço inquieto, um moço carente, necessitado, que muito precisava do amor de Deus. E diz que certa noite, enquanto ele orava do seu jeito, nem sabia bem falar com Deus, pedindo que se existe o Deus dos estrangeiros, que eles chamam de Jesus, que esse Jesus existe mesmo, então te revela a mim. O jovem pediu. De repente ele viu, entrando pelas venezianas do seu quarto, uma luz brilhante que encheu todo o ambiente onde ele estava. Olhou pela janela para onde, de onde vinha aquela luz, mas não vinha lá de fora, ela simplesmente penetrou e estava ali dentro. Era Jesus. Jesus entrou no quarto e com a sua luz, ele que recém estava começando a crer em Deus Pai e no seu Filho, teve um encontro especial com Jesus que mudou a sua vida. Amém? Se eu fosse perguntar aqui, cada um de vocês poderia dizer, né? Alguns, quem sabe, poderia até dizer, eu me converti no dia 7 de abril de 1985, digamos, né? Às 20 horas da noite, quando Jesus entrou no meu coração. Tem muitos irmãos que podem dizer até o minuto, o dia da sua conversão, mas não importa se você não se lembra. O importante é que você se converteu, tá? Eu sou um que não sei muito bem se foi com 13 ou 14 anos, mas um dia Jesus entrou no meu quarto com uma luz parecida com essa que o Sadhu experimentou e iluminou a minha vida, e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês. Quando ele falou da sua conversão, que foi radical, os pais dele ficaram furiosos. E imediatamente expulsaram ele de casa, só com a roupa do corpo e um par de sandálias. Totalmente incompreendido por aqueles a quem ele amava, que era sua família, e perseguido pela comunidade onde ele morava, e recusado onde quer que fosse, porque ele se tornou um valente proclamador do Evangelho, ainda bem jovenzinho. E lia a palavra de Deus, e se alimentava, e essa palavra lhe dava forças para nunca desanimar. E um dia em 1905, faz tempo isso, né? Ele orou assim: Senhor, ajuda-me a viver de modo digno de ser chamado teu discípulo. Amém? É isso que Deus quer, amados. Não meros crentes, não meros crentes, mas discípulos verdadeiros que tiveram seu coração transformado por Jesus, que tem certeza que ele habita aqui dentro. Uma vez perguntaram para uma criança, a gente trabalha muito com criança, né? E houve cada uma. A mãe perguntou: como é que tu sabe que Jesus está no teu coração, filhinho? Eu sei, porque ele está se mexendo. Está se mexendo. Deus nos permite ter lindas emoções, né? Na nossa comunhão com Jesus, e é maravilhoso. Esse irmão, Sadhu Sundar Singh, se tornou tão fervoroso que começou a viajar pelo interior da Índia, e dizem que ele foi o primeiro missionário do próprio povo hindu que atravessou as montanhas do Himalaia, imagina, onde hoje é o Nepal. Lá depois, logo na China, tem o Tibete. Chegou até lá para levar o evangelho àquelas criaturas. E diz que fez sua última viagem pelas montanhas quando tinha apenas 36 anos e morreu. Uma das experiências que ele teve caminhando por aquelas montanhas, que eu acho muito marcante, que é uma ilustração viva do amor de Deus pelas criaturas perdidas, ele estava indo para uma pequena aldeia, lá para aquelas regiões do Tibete, com um amigo, companheiro seu. E tinha nevado muito. Eles estavam passando por um campo de neve. A aldeia estava a poucos quilômetros ali na frente, distante. Mas a viagem era muito perigosa. Eles tinham que acelerar o passo. Por causa do frio terrível, eles poderiam morrer enregelados. Aí, uns passos à frente, eles viram uma pobre criatura, ofegante, deitada na neve, ainda respirando. E o Sadhu disse para o seu companheiro: vamos pegar esse homem. Vamos levar nas nossas costas, vamos dar um jeito para ele não morrer, que a aldeia não está tão longe assim, ele precisa do nosso amor, ele precisa da nossa ajuda. Sabe qual foi a resposta do amigo dele? Eu não, eu quero salvar minha pele, porque se nós parar aqui, ainda levando esse peso, vão morrer os três. E tendo dito isso, o amigo dele, entre aspas, né? Amigo da onça quase, deixou o Sadhu lá com aquela pobre criatura e acelerou seu passo. E o Sadhu, cheio de amor de Deus, que enchia o seu coração, à semelhança do bom samaritano, que levou aquele pobre homem que tinha sido maltratado pelos ladrões na estrada, apeou do seu burrinho, botou o homem ali junto com ele no seu burrinho e levou a uma hospedaria pedindo que o tratasse, cuidasse bem dele, que ele iria pagar toda a despesa. Isso aí é amar até o fim. Amém? Fazendo a obra não pela metade. E eu gosto daquele versículo de Tiago que diz que a nossa perseverança deve ter ação, o quê, irmãos? Ação completa. Não devemos chegar até a metade e parar, ou só um quarto do trajeto e parar. Aí o Sadhu foi levando aquela criatura, quase morrendo nos seus braços, tentando aquecê-lo, ele gemendo, quando quase lá perto da aldeia, quase chegando lá, ele viu que havia um outro corpo morto à sua frente. Olhou bem, ficou apavorado, viu que era o seu companheiro que não quis ajudá-lo. Não quis ajudá-lo a carregar aquele moribundo. Final da história, Sadhu conseguiu chegar até uma hospedaria e foi salvo, né, nesse sentido. E seu amigo também foram recuperados. Mas aquele que não quis ajudá-lo acabou tendo uma morte muito triste. Irmãos, muito poderia se falar sobre esse amor, não dá tempo, mas o mais importante é praticar esse amor. Nós temos estudado muito em nossos grupos sobre as chamadas mutualidades, atitudes de amor mútuo que nós temos que manifestar uns aos outros. Aqui estamos recebendo muito desse amor. Mesmo que às vezes seja uma palavra que você não goste muito dela, mas se Deus mandou um servo dele dizer, aceita, deixa ele te corrigir, deixa ele te estimular, para que tu fique cada vez mais com esse é o grande propósito de Deus, né? Parecido com Jesus. Se existisse essa mutualidade, aquecei-vos uns aos outros, foi o que o Sadhu fez. Porque aquecendo, amando, servindo aquela pessoa, né? Aquela pessoa ficou bem quentinha, restaurada. Talvez a mais próxima disso está lá em Eclesiastes 4.11, né? Se dois dormirem juntos, ambos se aquentarão, mas um só como se aquentará. É melhor, portanto, serem dois do que um. Por isso que Jesus mandou os seus discípulos irem de dois em dois, porque um iria ajudar a corrigir outro. O amai-vos uns aos outros, que Jesus tanto fala nesse capítulo aqui, que é o amor que vem de Deus, esse amor que tem que se manifestar através de nós, pode ser expressado em dezenas de mutualidades, que eu só quero citar rapidinho para os irmãos procurarem sempre praticá-las. Acolhei-vos uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros. Tende igual cuidado uns pelos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. Edificai-vos reciprocamente. Tudo isso eu poderia dar as referências, mas só estou citando. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que maravilha! Sede servos uns dos outros pelo amor. Levai as cargas uns dos outros. Sede mutuamente hospitaleiros. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, orai uns pelos outros. Só nessa lista já contei 17. 17 mutualidades positivas. De coisas boas que nós temos que fazer para sustentar e ajudar nossos irmãos. Mas também tem as negativas. Essas aqui é que não é para fazer. Não tenham inveja uns dos outros. Não julguem uns aos outros. Não se queixem. Não falem mal, não se mordam e não se devoram. Puxa, o que, que era isso, João Nelson? Será que eles brigavam muito? Ao ponto de Paulo ter que dizer isso. Não provocai a ira, não mintam um para o outro. Já peguei umas 25 aqui, incluindo essas negativas. Que lindo, amados. Estava ouvindo um louvor lá em casa que muito me edificou, que fala exatamente desse momento de Jesus amando seus discípulos até o fim, repartindo a ceia, dando as últimas palavras para ele. O louvor diz mais ou menos assim, eu não vou cantar porque não sei. Amem a Deus, amem uns aos outros. Louvem ao Senhor com seus irmãos. Amem-se assim como eu os amei. E essa história jamais terá fim. Eles chegaram-se à mesa, eles, os discípulos, para ouvir o Senhor falar sobre o seu plano secreto antes de partir. Não era nada complicado. Não continha regras e mais regras, mas era tudo o que eles precisavam saber. Temos a tendência de complicar. De uma pedra, queremos fazer uma torre. De encher livros com explicações doutrinárias. Mas se pararmos para ouvir o Senhor e partir com Ele um pedaço de pão, vamos ouvi-lo sempre dizendo: amem a Deus, amem uns aos outros, amem-se assim como eu os amei. Amém, irmãos? Esses dias eu estive na igreja do Jari, e muitos irmãos do Jari, igreja amada, vários irmãos do Jari estão nos servindo aqui na equipe de apoio. E fui muito edificado com um vídeo que eles colocaram na tela. E se desse para projetar ele aqui, teria que ser à noite. Tinha até pensado nisso, mas quem sabe noutra ocasião. Falava dos ouriços, os ouriços filhotes. Aqueles porco-espinho, né? E quando eles nascem, e se é um momento, um tempo assim de muito frio, eles vão se chegando um do lado do outro, assim, para se aquecer, né? Mesmo que aqueles espinhos incomodem, o do lado, o do outro lado, mas eles precisam desse calorzinho. E aí mostrava naquele vídeo um desses ouriços que saiu dali, daquele convívio, né? E logo morreu. Morreu congelado. Que ilustração, hein? Amém. Até os irmãos espinhentos. Mesmo que não nos agrademos muito. Diz que uma vez lá na Rússia, vários pastores foram presos das mais diferentes denominações. Ficaram anos na mesma cela. E eles tinham muitas diferenças doutrinárias. O batista não simpatizava com o luterano não simpatizava com o metodista não gostava do anglicano, porque tu é frio, nós somos quentes, e até testemunha de Jeová tinha no meio, né? E todos ali na mesma cela. Eles tiveram que aprender a se amar na marra e começaram a orar intensamente uns pelos outros, e Deus fez uma obra muito linda naqueles pastores. Irmãos amados, vamos nos aquecer uns aos outros. Mas para isso, nós temos que ter um espírito contrito e quebrantado, um espírito dependente do Senhor. Isaías 57,15 diz que eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com abatido e contrito de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É essencial então nós cooperarmos com Deus, amando os nossos semelhantes de verdade, vivendo em simplicidade e humildade. Sabe, tem uma árvore na natureza que nos ensina lições espirituais muito lindas. É o bambu. Todo mundo aqui conhece bambu, né? Semelhante às taquaras. Os galhos do bambu têm uma capacidade extraordinária de se curvar até o chão, mesmo em meio às tempestades mais terríveis, e ainda assim nunca se partem. E estão sempre lá crescendo para cima. Que ilustração, né? De um servo do Senhor sempre crescendo e ao mesmo tempo se dobrando em humildade, em serviço de amor. Diz que o evangelista Evan Roberts, no país de Gales, que passou por um grande avivamento há 100 anos atrás, mais ou menos, dizia assim: Deus quer fazer dobrar a sua igreja para que o mundo seja salvo. Amém? Vamos repetir? Deus quer fazer dobrar a sua igreja para que o mundo seja salvo. E além desse dobrar-se, há uma coisa muito interessante nos bambus. Dizem que nas plantações de arroz lá na China, não sei se usam ainda esse sistema, hoje é tudo moderno, né? Para irrigar as plantações de arroz, para que os terrenos mais secos possam receber água e depois receberem plantações de arroz, eles cortam vários bambus pelo meio. Vários, fazendo uma sucessão de canaletas que são colocadas numa parte onde geralmente tem nascentes e rios e fontes. Talvez alguém já tenha visto essas fotos. E aí aquelas canaletas que levam metros e metros de distância vão dentro do seu leito, né? Dentro de si mesmo, aquelas canaletas do bambu que foi partido pelo meio, vão chegando às terras desertas. E aí vão irrigando as demais terras para que se possa plantar arroz. Que ilustração linda, né? Deus quer nos dobrar em serviço de amor. Deus quer nos partir pelo meio, nos quebrantar para que a água viva do Espírito Santo, aleluia, possa fluir através de nós e irrigar os vales secos. É o que diz no Salmo 84. O homem que passando pelo vale árido faz dele um manancial. Continuem servindo os irmãos. Essa é a minha última palavra. Diz que a última palavra de João, o amado discípulo de Jesus, foi simplesmente esta: amem-se uns aos outros. Continue servindo os irmãos. Assim a igreja vai crescendo nessas mutualidades e nós vamos sendo um povo cada vez mais semelhante a Jesus. É o que nós queremos, amém? Glória a Deus. Sabe o que eu pensei, amados? Para os que quiserem, nós vamos dar uma oportunidade, nós vamos agora ter um louvor, de ter um lava-pés literal hoje de tarde. Coloquei ali do lado, água com uma bacia, uma toalha, não vamos pegar essa aqui da decoração, ali do lado tem outra. E depois do louvor, os irmãos que quiserem, espontaneamente, naturalmente, vão fazer isso. O lava-pés deve ser praticado, como o Rogério me lembrava, né? Não vou esquecer, Rogério. Em casa, nos nossos grupos caseiros. Eu tenho participado de lava-pés em vigílias maravilhosas com irmãos amados que lavam meus pés, eu lavo deles. E Deus dá palavra para o irmão, dá profecia, dá edificação, não é? Eu creio que o lava-pés também pode ser literal. Mas no momento que o Espírito Santo orientar. Eu acho que Deus me orientou para fazermos isso hoje. Claro que com essa multidão de gente não vai dar, né? Há apenas alguns que quiserem. Fiquem nessa liberdade, depois dessa reunião, de chegarem ali, que vai ter essa oportunidade de você lavar o pé do seu irmão. E o irmão, quem sabe, lavar o teu também. Pedimos que seja homem com homem, mulher com mulher, pais com os filhos, muito lindo, já vi. O casal também pode fazer isso. Pode ser um momento muito edificante para os que quiserem. Fiquem livres. E agora eu quero cantar com vocês o João 13, 34. Vamos ver quem se lembra. Vou fazer um solo aqui, como fez o Otto. Estava lindo o teu solo, Otto. Mas eu não vou me exibir com esse solo. Eu sei como também tu não está te exibindo. Mas muitos já sabem, quer ver? Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei outra vez. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como eu amei, como eu amei. Isto eu vos mando, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Mais ligeirinho, tá muito devagarzinho, ó. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como eu amei, como eu amei. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amém. Glória a Deus. Temos que cantar mais esse, né? A hora está adiantada, encerrando, faça o que eu vou fazer com o Moacir aqui, uma manifestação de amor, orando por ele, orando pelo irmão do teu lado, orando pela irmã do teu lado, abençoando ele, para que cada um de nós possa crescer mais e mais neste maravilhoso amor.